Bom, agora mais formalmente, sejam bem-vindos à Assembleia da República, à Comissão de Economia e Obras Públicas, mais concretamente ao seu Grupo de Trabalho de Audiências. A entidade que hoje recebemos é a Associação Nacional dos Óticos e o assunto que nos foi solicitado tem a ver com a venda não sedentária de artigos de ótica em feiras. Foi essa a informação que foi distribuída. E, portanto, em primeiro lugar, dizer-vos que é com muito gosto que os recebemos. Temos a prática nesta casa de procurar dar resposta célere a todas as solicitações, porque entendemos que é nesta resposta célere que se pode entender e se pode tornar mais efetiva a representação da sociedade portuguesa. A metodologia de trabalho que vos iríamos propor era a seguinte: é que pudessem dispor de 10 a 15 minutos iniciais para o tema. Depois cada um dos senhores deputados que deseja usar a palavra usaria até 5 minutos e depois disporiam de 10 a 15 minutos finais para as respostas. A dar também nota de que esta reunião será gravada para efeitos de acompanhamento futuro, bem como, seja a apresentação, sejam outros documentos que entendam relevantes para acompanhar o processo, que nos queiram deixar, depois serão distribuídos pelos diversos grupos parlamentares. Aqui presente está o deputado João Paulo Viegas e o deputado Manuel Isaac, do Grupo Parlamentar do CDS-PP, o deputado Bruno Dias, do Grupo Parlamentar do PCP, o deputado Nuno Serra e eu próprio, Nuno Matias, do Grupo Parlamentar do PSD, eu também, enquanto coordenador deste grupo de trabalho. Penso que também se irá juntar a nós, no decorrer da audiência, o deputado Paulo Campos, do Grupo Parlamentar do Partido Socialista, pelo menos é a indicação que temos. E, portanto, dar-vos-ia desde já a palavra, agradecendo mais uma vez a vossa presença.
Então, muito obrigado a todos, em nome da Associação Nacional dos Óticos, pela prontidão.
Eu peço imensa desculpa se não fiz foi as apresentações da delegação, que já agora convinha para efeitos...
Exatamente.
É o Dr. António Paulo, diretor da Associação Nacional dos Óticos, o Dr. Pedro Abreu Silva, assessor jurídico da Associação, e o professor Dr. Carvalho Rodrigues, consultor externo da Associação Nacional dos Óticos.
Exatamente. Ora, isso poupou-me a minha primeira página de apresentação. Bom, vou tentar ser muito sintético. Que a nossa pretensão que nos trouxe aqui tem a ver com a Lei 27/2013 e o que nós pretendemos é, se possível, até de uma forma reforçada, a proibição do comércio não sedentário de artigos de ótica oculista e até aproveitando esta oportunidade também para vos sensibilizar para a questão do comércio de óculos de proteção solar de forma não controlada, apesar de estar um pouco desenquadrado com esta apresentação. Gostaria de começar por apresentar a associação, uma associação setorial, a Associação Nacional dos Óticos, com 50 anos de trabalho contínuo em prol do desenvolvimento da qualidade, da inovação e da formação permanente e contínua de todos os níveis, a todos os níveis das empresas, profissionais, gestores, todos eles têm sido por nós formados. Somos desde 2010 entidade formadora acreditada pela DGERT, tendo nos últimos dois anos dado formação a mais de 3.700 profissionais, dotando-os de preparação técnica e profissional de excelência. Estrategicamente, temos vindo ao longo dos anos a associar-nos a outras instituições, no sentido de criar sinergias para melhor podermos apoiar os nossos associados. São disso o exemplo a Confederação do Comércio e a Associação Portuguesa de Imprensa, por exemplo. Em 2012, a nossa associação foi eleita membro do Conselho Europeu de Optometria e Ótica, onde, de forma harmonizada, se pretende melhorar os cuidados de saúde visual a nível europeu, providenciando serviços optométricos e óticos de alta qualidade para todos os europeus. A ANO tem promovido desde sempre, e aqui começamos a entrar um pouco no tema que nos trouxe hoje aqui, mecanismos de autorregulação da profissão. Isto que hoje há uma tendência para a não regulação formal, nós temos tentado que o exercício da nossa profissão respeite sempre os mais elevados padrões de ética e de profissionalismo de mais alto nível, garantindo desta forma a prestação de serviços de altíssima qualidade. São disso exemplo recente uma alteração ao nosso regulamento interno que, de forma clara, estabelece condições mínimas para o exercício da atividade por parte dos associados, quer do ponto de vista da formação e competência dos responsáveis técnicos, sobretudo, quer dos meios técnicos mínimos indispensáveis para a prestação do serviço com qualidade. E fazemos questão que assim seja na nossa associação para se poder associar e poder usufruir dos nossos serviços e da nossa proteção, entre aspas, o associado tem que cumprir esses critérios. Só assim podemos garantir que o consumidor, ao ver a nossa chancela na porta de uma ótica, sabe que está perante uma ótica acreditada pela Associação Nacional dos Óticos e isso serve como garantia de qualidade. Vamos então passar aqui ao slide seguinte, em que estamos efetivamente no cerne da questão. Esta questão da venda não sedentária não é uma questão nova para nós, é um problema há muito identificado, porque desde há muito que são detectadas tentativas, até esta lei recente, até esta alteração legislativa, tinha havido várias tentativas de, a pretexto de rastreios visuais, a pretexto de subterfúgios, de se proceder ao comércio de artigos de ótica nos mais diversos locais. A Associação, alertada por associados e consumidores que se sentiram lesados nos seus direitos por estas práticas, que nos foram levantando a questão, a Associação respondeu a isso, criando um mecanismo junto das autarquias, junto das juntas de freguesia, que previa um mecanismo de consulta recíproca e onde havia a assinatura de um compromisso de que um rastreio, que é um ato digno e meritório, não era transformado num ato comercial que acontecia repetidamente. Esse mecanismo foi implementado com muita dificuldade, porque são inúmeros os municípios, inúmeras as juntas de freguesia, mas conseguimos chegar a alguns deles e sensibilizá-los e refriar um pouco uma tendência de um comércio que nos parecia e parece a nós ser uma prática que não é exercida nas melhores condições. Não se trata aqui de vender umas calças, trata-se de vender um artigo que se destina a compensar um problema de saúde dos utilizadores, dos cidadãos. Do ponto de vista dos interesses dos nossos associados, parece-nos também importante ressalvar, e eu estou a tentar ser breve para não roubar muito tempo, ressalvar que a cobertura do território nacional com a oferta dos serviços de ótica é claramente suficiente, porventura até hoje um pouco excessiva. E portanto, não logramos entender que esta alteração legislativa que foi produzida com a Lei 27, penso eu, 27 de 2013, venha a trazer alguma vantagem. Aliás, parece-nos mesmo que, porventura, poderá ter havido uma qualquer omissão ou um menor esclarecimento para o qual estamos hoje aqui exatamente para poder prestar, para os riscos que pode significar para a saúde pública o comércio deste tipo de artigos de uma forma não controlada.
Peço desculpa, eu saltei para o último slide e devia ter aqui um sítio onde o projeto está.
Bom, mas eu vou ler este último slide, que me parece que é importante ser lido na íntegra. Apesar de prevista no número 4 do artigo 11 da Lei 27 de 2013, 12 de Abril, a possibilidade de as autarquias virem a proibir a venda não sedentária de outros artigos, tal possibilidade geograficamente limitada
por, dependendo do arbítrio daquelas idealidades, afigura-se-nos insuficiente, tendo em conta o cariz nacional dos interesses a proteger, saúde pública dos consumidores. Consideramos, por isso, que a proibição da venda não sedentária de artigos de ótica, próteses oculares e lentes de contacto também, que não está aqui, mas que é um dos artigos que também representa uma preocupação especial, não deve depender do reconhecimento local do interesse público que efetivamente visa salvaguardar, estando fortemente convictos que tal proibição nunca deveria ter sido revogada. Assim, entendemos que a única forma de salvaguardar efetivamente o interesse público e defender o consumidor passa inequivocamente pela repristinação da norma proibitória, fazendo constar do elenco das proibições da Lei 27/2013, de 12 de abril, a venda não sedentária de artigos de ótica oculista. Para esse, e para complementar um pouco esta minha apresentação, eu pedia ao Sr. Professor Carvalho Rodrigues, que conhece a nossa luta de 50 anos, ele conhece melhor que eu, porque o Sr. Professor tem dois ou três anitos a mais que eu, ele conhece profundamente, tem sido um grande amigo da causa da ótica, da optometria em Portugal, e eu penso que ele poderá dar um contributo através das suas palavras.
Se me derem licença, muito obrigado por nos terem recebido. Na ótica, em Portugal, aconteceu desde muito cedo um enorme esforço de formação das pessoas, que começou por ser um esforço partilhado entre a associação, iniciado pelo sindicato, que na altura era o Sindicato do Comércio. Eu tenho o prazer de não trouxe, porque é uma relíquia, porque são os três primeiros volumes do primeiro curso de ótica ocular feito em Portugal, para que as pessoas tivessem uma credenciação de tal maneira que soubessem montar as lentes e, perante uma prescrição, ou fazerem uma prescrição, corrigirem um defeito visual de uma forma correta, e faziam exames. Isto começou em 72. Depois, em 1980, criámos mesmo, em 78, criámos mesmo uma escola para formação. Os técnicos formados para essa escola entraram dentro do contrato coletivo de trabalho, era um dos requisitos para as pessoas progredirem na carreira. Entretanto, já há universidades que fazem, como as coisas evoluem, já há pessoas a ter graus académicos nesta área, e a saúde da visão é uma coisa que importa a todos e não é para fazer por amadores. Não é todo para fazer por amadores, porque pode ter consequências graves. Porque os óticos, para além de fazerem, e óticos optometristas, para além de fazerem a montagem dos óculos adequada ao lado das lentes oculares adequada, fazem a despistagem se aquele problema visual não tem um problema ocular, ou seja, se não é bem, em vez de estar só a montar lá os óculos, de mandar para um oftalmologista, quantos glaucomas já foram assim detectados e outras doenças pelos óticos. E em 1979, lembro-me perfeitamente que, eu não sei de qual a legislação, eu venho lá das físicas e das engenharias, o direito é uma coisa que é mais, os engenheiros a gente é mais de cortar a direito, mas na legislação estava ótica e oculista, e depois estava também, lembro-me que na altura aquilo, quando foi a redação, eu nem sei quando é que é, 79, é na altura em que se dá a formação das universidades, estas pessoas deram dinheiro para, na Universidade da Beira Interior, na Universidade do Minho, se criarem licenciaturas, deram dinheiro para fazer teses de doutoramento em optometria, e nessa altura, isto veio no meio da fotografia,
cinema, artigos de ótica oculista, relojoaria.
E é A coisa é metida dentro da relojoaria porque se os que são mais ou menos da minha geração lembram-se que normalmente o oculista tinha uma orivesaria ao lado. Era, porque aquilo é, que de facto é um trabalho de minúcia. Hoje em dia, para fazer estas lentes, metem num pantógrafo e aquilo faz sozinho. Ou metem, tem um computador, faz sozinho. Mas naquela altura não, aquilo é, tinha que ser biselado para caber exatamente. Portanto, é aquelas mãos que estavam treinadas na orivesaria também eram treinadas. E o que fizemos em 78 foi, às pessoas que tinham o gesto da profissão, dar-lhes a capacidade de compreenderem a profissão, porque é isso que é a formação profissional. Quando se pode fazer isto de uma maneira não profissional, isto fica muito complicado, porque passa a ser a minha avó a arrancar os dentes lá na feira. E é essa a história que a associação nunca desistiu destes cursos, como viram, até mais recentemente, os upgrades dos cursos de formação profissional. Eu não sei se ainda está no acordo coletivo, mas estava.
Mantém-se.
O contrato coletivo de trabalho, sim.
O contrato coletivo para os acessos.
Sim, para progredir. Sim.
É esta uma história que tem, portanto, 50 anos de estabelecimento de exigências técnicas, científicas e de serviço à população. E estar colado na legislação de 79 aos ourives deve ter, na nova legislação, não é? Fotógrafos hoje. Qualquer um
telemóvel.
E, portanto, é capaz de ter, suponho eu, que a única razão é porque deve ter escapado, no meio da datilografia das coisas, esta área profissional.
Só juntar.
Há uma coisa que é verdade. Há uma coisa que é verdade. Esta coisa, isto do rastreio. É bem que se possa fazer livremente em qualquer parte do país, não é?
Estamos já um bocadinho para além do tempo.
Exatamente.
Só para concluir, dizer que pedimos pareceres a entidades tão distintas como, por exemplo, a Associação dos Profissionais Licenciados em Optometria, oftalmologistas, a professores cataráticos.
O oftalmologista, então, isso.
Está aqui, é este.
Desculpa lá, isto não é de não ver bem, é da chuva, os braços em piada.
Ai, 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 agora que eu.
Os braços fossem.
Não, o computador está lá.
O doutor Alves da Silva, que é médico oftalmologista, diz que faz uma descrição das lentes, esfera positiva, esfera negativa, cilindros positivos, cilindros, prismas, cilindros, prismas, etc. E depois se diz, dada esta complexidade, em conclusão, a venda de óculos sem prescrição e montagem individualizada pode colocar em risco a saúde visual do seu portador. Isto também com os licenciados dizem uma coisa.
Sim, é basicamente.
Mas este é mais sintético.
Basicamente, todos eles, vamos fazer chegar todos estes documentos aqui. Tomámos também a liberdade de elaborar uma proposta simples de alteração.
Uma proposta, nem a proposta.
Sim, é uma minuta de uma proposta possível para alteração à lei. Sei que é um pouco precipitado fazer uma apresentação destas, mas o tempo é curto, temos todos que ser práticos e eu vou pedir aqui ao Sr. Coordenador da Comissão. Pura e simplesmente pretendia-se incluir na listagem dos artigos a que é vedado o comércio não sedentário, incluir os artigos de ótica oculista, que era assim que estava designado na lei anterior. E estamos então à disposição.
Senhora, muito obrigado. Deputado Nuno Serra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Começar por cumprimentar a Associação Nacional dos Ópticos, na pessoa do Dr. António Paulo, do Dr. Pedro Abreu e do professor Dr. Carvalho Rodrigues, que muito vos honra aqui ter. Eu devo-vos dizer que, quando nos foi posto este assunto, tive um conjunto de pensamentos. O primeiro foi aquilo que vocês aqui trouxeram. Não faz sentido. Não faz sentido. Não faz sentido numa feira, numa venda ambulante, andar-se a vender óculos, ainda por cima, porque tenho muito respeito pelos artigos de saúde, que a sua utilização abusiva possa ainda prejudicar mais os problemas de saúde de quem os usa. E, portanto, comecei a pensar nisso. Mas depois o pensamento vai evoluindo e é que eu vou colocar aqui um conjunto de questões para que depois nós, no seio do nosso grupo parlamentar, possamos realmente perceber isso, porque me foram aparecendo aqui um grande conjunto de dúvidas que poderão ser uma ajuda essencial para que nós consigamos definir a nossa posição. Eu tenho conhecimento que também, por exemplo, nas lojas chinesas também se vende este tipo de óculos. Portanto, no fundo estamos a falar da mesma coisa que nas vendas ambulantes. Portanto, porque, bom, entre estarmos numa feira onde tem um mostruário de óculos e estar numa loja de chineses com um mostruário de óculos exatamente com os mesmos, a não ser que seja a diferença da língua, vai servir ao mesmo e ser um ar livre ou não. Portanto, esta é a minha primeira dúvida, porque é que não aqui também vocês não falam destes artigos. Depois, perguntar outra questão, que é, nós sabemos que já existem um conjunto de óculos, pelo menos essa é a ideia que eu tenho, que são standardizados, já vem numa caixa, diz que é para uma dioptria. Entre termos estes óculos, e eu sei porque o meu filho teve que adquirir os óculos, foi lá ao médico, disseram-lhe qual é o oftalmologista, qual é que eram os óculos que ia usar, e foi uma loja, que é dentro daquelas multióticas, aquelas grandes superfícies dos óculos, isso, apareceu uma rapariguinha que eu duvido que tenha alguma instrução para isso, dissemos qual é que era, mostrámos a receita, e ela foi buscar uma caixinha, e disse, estes são mais baratos, até vêm logo ali standardizados. O que eu pergunto é, se o problema na feira ambulante é não ter alguém especializado que forneça esse óculo, se ele tiver a mesma óculo, a mesma garantia, se é o problema da venda do óculo. Porque se tivermos lá alguém, como a rapariguinha que está na multióticas, que sabe ir buscar o óculo, sabe ir buscar aquela de óptica, o óculo ser igualzinho àquele que se venda lá, se isso influi aqui, se tem. Portanto, depois perguntar, estas vendas ambulantes há vários tipos de feiras também. Há umas feiras onde até é possível, se calhar, ter até lá um oftalmologista, se for, imagino, uma feira mensal de alguns produtos, e é, no fundo, uma venda ambulante. Se isso pode também influir o tipo de feira, o tipo de pessoa que está, ou do tipo de oferta que se tem nessas feiras. E por último, deixaram-me aqui algo que eu já tinha ouvido e que me preocupa também, que é essa história dos rastreios. E ter, quer dizer, nós não permitindo, tendo algum cuidado com isto tudo, mas permitindo que esses rastreios se façam, e ainda por cima, alguns fraudulentos, que eu sei que já houve, eu sou de Santarém, há alguns tempos atrás, que um conjunto de enormes miúdos compraram logo lá, ao lado da carrinha, óculos. O problema não é comprar a carrinha, quem levou isso foi o rastreio. E o que eu pergunto é... Aí, eu acho que o mais importante, se calhar, é também começarmos a trabalhar o problema mais para trás, que é quais são as competências, por exemplo, uma ASAI tem que ter, ou mesmo, em termos de legislação, o que é que se pode fazer para que se evite que esses rastreios. Porquê? Porque se nós evitamos vender as lentes em venda ambulante, mas permitimos os rastreios fraudulentos e não os conseguimos controlar, é a mesma coisa, porque sai de lá, se calhar um miúdo que não precisava de óculos e tem que levar com duas dioptrias e vai comprar os óculos. E é igual, porque foi feito um rastreio e, portanto, temos que conseguir garantir à partida. A última coisa que eu queria questionar, que é a questão das garantias e certificação do produto, do óculo. Porque entre não ter um óculo numa venda ambulante e não ter qualquer garantia, qualquer certificação, mas saber que numa venda ambulante o óculo está lá com a garantia que tem, as lentes são certificadas para aquilo. Portanto, haja uma norma que lhe garanta que aquilo está lá, perguntar, e levando ele um papel de um optometrista, e ter lá alguém que lhe possa vender isso, se isso também não é condição suficiente para que se possa vender. Portanto, é estas as dúvidas que me suscitam agora para me esclarecer mais sobre o assunto. Obrigado.
Que deseja também o deputado Manuel Isaac.
Obrigado, Sr. Presidente. Bom, eu tenho que fazer aqui uma declaração de interesses, não é?
nesta matéria. E dizer que percebo perfeitamente isto. Aliás, as óticas foram sempre equiparadas às farmácias. Portanto, elas, cada uma, com as suas diferenças, mas prestam realmente um serviço ao cidadão na área da saúde. E o que é facto, e a grande verdade, nessa questão dos óculos já pré-feitos, são óculos para ver ao perto, não são óculos para ver ao longe. E depois faz toda a diferença, é que isto, os óculos não é só uma questão de graduação. Tem todos os, portanto, a graduação pode estar correta, o eixo é alterado e automaticamente a pessoa deixa de ver, embora a graduação lá esteja. A questão da venda dos chineses, uma coisa é vender num sítio fixo, outra coisa é vender num sítio ambulante. A pessoa vai reclamar a quem? Comprou os óculos, o homem da feira, vai à próxima feira, o homem já não estava lá, vai fazer a reclamação a quem? E isto tem muito a ver com a própria saúde dos utilizadores de óculos, não é? Outra questão, a questão dos rastreios. Os rastreios, hoje em dia, já não são feitos como antigamente, é verdade que houve muitos rastreios que as pessoas faziam. Essa não tenho conhecimento de fazer um rastreio e a terem a carrinha ao lado para vender os óculos, não tenho conhecimento disso. Mas hoje em dia isso é melhor organizado. Ainda este fim de semana, na minha cidade, houve precisamente na junta de freguesia urbana um rastreio a toda a população, desde crianças e idosos a toda a população. Agora, e também foram finalmente reconhecidos os optometristas, foram finalmente reconhecidos, já houve há um ano atrás, que era uma profissão que ainda não estava reconhecida e legalizada. Esta é a regulamentação, eu pensei que já estava definitivo. Okay. Certo. E a questão depois também, que falou aqui o Nuno Serra, o deputado Nuno Serra, muito bem, da garantia. Portanto, os óculos têm garantia, tanto nas hastes como nas próprias vendas. E se ele entra, e tem outra coisa, o ato médico também é igual. Portanto, o médico enganou-se a prescrever as lentes, automaticamente o utente vai fazer a reclamação e alguém tem que assegurar aquilo. Ou o médico que se enganou a prescrever, ou o oculista que se enganou nas medidas a fazer aquilo tudo, ou a própria fábrica que se enganou e assume-se a responsabilidade. Há aqui sempre um responsável por repor a verdade ao cliente. Enquanto que no mercado não há nada disso. Está garantido, porque é como digo, portanto, a venda ambulante. Não vamos tapar o sol com a peneira, porque evidentemente que nos óculos de sol a coisa é um bocado diferente. A venda ambulante existe, ela é nas praias, ela é em todo lado, principalmente até mais pessoas que não são portuguesas, tem muito marroquino a vender óculos de sol nas praias e não só, mas principalmente são eles que mais o fazem. E são coisas diferentes, portanto, o óculos de sol não é graduado, o óculos de sol, qualquer lentes não oferecem, a gente sabe perfeitamente, o problema do óculos do sol que se vende nesses mercados e nas feiras, claro que a armação é toda ela, é indiferente, as lentes é que podem ser melhores ou ser piores, e até às vezes já há lentes com qualidade, sejamos coisas, há lentes com qualidade até nesses óculos, não tenho dúvidas nenhumas disso. Mas o que é facto, eu não tinha conhecimento desta alteração, mas há que ter em conta sempre a saúde do utente e quem utiliza e a garantia também de quem compra, tem garantido, portanto, se os óculos não estiverem bem, fazer reclamação. E numa venda ambulante não há hipótese nenhuma de fazer reclamação e do utente ser recebido e vai fazer queixa a quem? Os vendedores ambulantes estão registados aonde? Fazem parte de quê? Portanto, temos de ter algum cuidado nestas questões para que realmente estejamos aqui, não a favorecer os oculistas, mas a favorecer o utente que depende disso e para ter boa saúde na sua vista.
Muito obrigado. Deputado Bruno Dias.
Muito obrigado, deputado coordenador. Mais uma vez saudar a Associação Nacional dos Ópticos e agradecer o contacto e a iniciativa que trazem à Assembleia da República por parte do PCP. Nós, para ir direto ao assunto, estamos perfeitamente enquadrados na utilidade e na abertura de se fazer uma reflexão que responda à questão concreta que, como já alguém disse aqui, poderá ter sido, eventualmente, um lapso da parte de quem propôs o texto inicial. Admito que sim. Não vale a pena especular, começarmos a tentar adivinhar se foi de propósito ou se foi sem querer. porque de facto essa foi uma situação, olhando agora, eu estava aqui a consultar o processo legislativo na altura, incluindo as propostas de alteração que foram apresentadas, o debate na especialidade. Esta é uma lei que trata de uma realidade muito ampla, muito heterogénea e muito... É um mundo, não é? As feiras são um mundo, não é? E discutir as feiras é discutir um mundo. Na altura, o meu camarada deputado Agostinho Lopes assumiu esta discussão e, por exemplo, veio para cima da mesa com muita força a questão dos produtores portugueses, dos produtores, a questão dos produtores agrícolas, dos pequenos mercados, a vivacidade das feiras do norte do país, por exemplo, feiras ancestrais, e do que isso significa até para a própria riqueza cultural, e estarmos aqui, digamos, a criar uma espécie de standard, uma normalização económica, comercial, de realidades muito enraizadas na própria cultura. Isto, como imaginam, deu para um debate muito amplo e que, em certa medida, como muitas vezes, infelizmente, acontece, com um ritmo de despacho aqui nesta casa que não se compadeceu com uma avaliação, se calhar, mais adequada como se desejaria. A posição que o meu partido assumiu, a posição do PCP, foi de desacordo relativamente à proposta de lei e votámos contra a versão final global. Eu nunca diria, não seria justo dizer que tinha sido por causa disto. É, de facto, ninguém colocou o problema na especialidade. Não houve nenhuma proposta de nenhum partido e todos trouxeram propostas. Proposta conjunta de PSD e CDS, proposta do Partido Socialista, proposta do PCP, proposta do Bloco de Esquerda, todos trouxeram propostas, em nenhum lado apareceu esta questão. É um facto. E, portanto, as razões para a discordância do PCP foram estas que eu estava a dizer, questões mais amplas, da forma como as partes, as entidades interessadas devem ou não ser ouvidas em relação às regulamentações concretas, a forma como se deve acertar do ponto de vista da articulação dos interesses económicos em presença, a questão central dos produtores, como eu estava a dizer. Pronto. Foi essencialmente esse tipo de preocupações que o PCP trouxe para o debate. O que é que nós entendemos? Não tendo nenhuma posição fechada, porque não poderíamos ter... Eu enquanto deputado do meu partido e discutindo esta questão, confesso que é a primeira vez que tenho conhecimento desta preocupação e desta questão concreta. À partida, faz todo o sentido que haja uma reflexão em torno disto. À partida, não é à partida, quer dizer, é uma coisa muito, muito concreta, muito, muito incontornável, é de que faz todo o sentido que haja uma reflexão em torno disto. Entretanto, e o que eu vou dizer a seguir vai um pouco mais para além, eventualmente demasiado além, tendo em conta uma visão mais pragmática que naturalmente a Associação possa ter. É que nós defendemos que haja uma discussão e uma reflexão para uma revisão, digamos, holística, integrada, coerente, do diploma. Que haja uma reflexão, assim que possível, do ponto de vista até da observação do que está a ser a aplicação da lei, e que deve haver essa reflexão, que deve haver essa leitura da forma como isto está a ser implementado no terreno, os resultados, o que é que está a acontecer, e vamos lá então fazer uma discussão que não tem que ser interminável, não pode, mas que vá ao concreto para melhorar e resolver problemas concretos que existem na lei. O que é que me parece que a Associação Nacional de Óticos está a dizer? Não é preciso uma coisa tão ambiciosa, a gente tem uma questão concreta e é preciso resolvê-la. E nós estamos sensíveis a isso. E, portanto, tendencialmente nós defendemos que haja esta revisão integrada e abrangente. E sem dúvida nenhuma que no âmbito dessa leitura e dessa revisão é importante que haja a inclusão desse ponto. Gostava de acrescentar, em função deste aspecto que tem vindo a ser colocado também nas questões e que resulta de um ponto central, digamos, da exposição inicial que a Associação nos trouxe, que tem a ver, de facto, com esta questão da... eu diria, do controle de qualidade nos domínios, nos vários domínios e nas várias vertentes do processo, não tanto do problema da produção, da produção ou da manipulação, digamos, dos artigos em causa, dos óculos, mas em termos da comercialização. Conhecendo mal pessoalmente o setor, mas de uma ligação e de uma discussão mais ampla que existe, dir-se-ia que há aqui três realidades diferentes, não apenas duas. À partida, poderíamos pensar que há esta coisa que temos vindo a falar da venda ambulante, aquela coisa informal que não oferece garantias nenhumas, e depois os estabelecidos. Mas essa segunda parte, os estabelecidos, não é tudo a mesma coisa. E, portanto, eu coloco aqui, pelo menos dentro desta, duas vertentes diferentes. Não é? Pelo menos duas. Porque também há aqui muito informalismo, também há aqui as tais lojas que têm tudo, não é? desde as ferramentas até aos óculos, e que há de diversas nacionalidades aí à venda. Há as casas dos óticos e das óticas, digamos assim, e também há essa realidade mais recente das grandes superfícies da ótica. E eu, se isto faz sentido para os senhores, quer dizer, se é que isto faz sentido para os senhores, eu gostava de ouvir também se será eventualmente justa esta preocupação relativamente às garantias de qualidade, de formação, de melhor serviço, de resposta ao utente, não é? ao cliente e ao utente, porque estão aqui três situações diferenciadas. A grande superfície, onde não há, certamente, a absoluta certeza de que eu estou a ser atendido por quem conhece melhor, o vendedor mais informal que tem ali aquela lojeca, e o ótico, pronto. Eu gostava de trazer...
Obrigado. Deputado Paulo Campos.
Muito obrigado, deputado coordenador, caros representantes da Associação Nacional dos Óticos, enfim, agradecer a vossa vinda, a vossa disposição, dizer que o Partido Socialista está muito sensível aos temas que trouxeram, obviamente, enfim, que para procedermos a qualquer proposta de alteração temos que balancear as matérias em presença, mas a questão que nos trazem é uma questão pertinente. Aliás, enfim, até me suscita uma questão junto da Associação, enfim, quando houve este processo de discussão, porque aqui a Assembleia acaba por ser um processo de discussão que é aberto, enfim, porque é que nessa altura não nos chegou esta voz que poderia ter sido importante naquele momento, enfim, e eu não quero reabrir o tema porque provavelmente não vale a pena, não tem nenhum sentido o que a verdade é que aconteceu. A Assembleia da República aprovou uma lei que retira algo que estava inscrito anteriormente, enfim, em termos legislativos, e que coloca ou cria esta situação que hoje estamos aqui a discutir. Podia ter sido evitada, provavelmente podia, mas eu gostaria, enfim, de perceber se... Porque, reparem, a Assembleia tem um processo legislativo que em determinadas situações acaba por ir aos interessados e envolver os interessados, mas o que é verdade é que o processo legislativo é um processo aberto. Ele é transparente, ele é publicitado de alguma forma e, portanto, enfim, as diferentes entidades que têm interesses nos diferentes setores, à partida, se mantiverem uma relação saudável com os trabalhos que vão sendo feitos nesta casa, podem, sem que haja um convite da nossa parte, podem ter acesso àquilo que está aqui a ser feito e, tendo acesso àquilo que está a ser feito, podermos receber em tempo útil esses alertas, porque é disso mesmo que se trata. Nós aqui nesta casa legislamos e, quando legislamos, independentemente das vontades políticas de cada partido, entendemos que estamos a fazer aquilo que achamos que é o melhor para enfim, na consciência que cada deputado e cada partido tem relativamente ao tema que esteja em presença. E, portanto, desse ponto de vista, a discussão será sempre mais saudável e a decisão relativamente aos temas será sempre mais saudável se tivermos enfim, o máximo de contribuições e, portanto, que esses contributos tenham esse registro positivo. Mas, portanto, enfim, não vale a pena. Gostaria de reabrir esse tema. Gostaria só de se a Associação tem um conhecimento de qual é a prática legislativa nos países em que, enfim, que regularmente nós somos comparados e, portanto, digamos, qual é a prática, se é uma prática mais próxima daquilo que tínhamos anteriormente ou se é uma prática mais próxima da que está hoje em vigor, e deixarmos a disponibilidade do Grupo Parlamentar do Partido Socialista para um aprofundamento deste tema e, portanto, para um balancear destas matérias e em função com outros grupos parlamentares ou isoladamente, poder trabalhar esta matéria.
Muito obrigado. Passava então para as respostas da Associação.
Muito bem, muito obrigado, Srs. Deputados. Sobretudo porque revejo nas vossas intervenções uma disponibilidade para considerar analisar este tema novamente, o que muito nos tranquiliza. Não nos tranquiliza tanto que se remeta para muito mais longe, porque pode ter consequências no imediato, na sua aplicação imediata, e depois mais difícil reverter esta situação. Se me permitem, eu começaria por tentar esclarecer esta última questão, até porque é que tenho mais presente e depois vou voltar por aí atrás. A prática legislativa noutros países não é coincidente com esta que está aqui na globalidade dos países. Eu recordo que, por exemplo, os nossos vizinhos espanhóis acabaram por, recentemente, eu não quero errar no tempo, mas 3 anos, penso que por aí, a produzir legislação específica sobre os estabelecimentos de ótica, sobre as questões sanitárias a respeitar nos estabelecimentos de ótica. Criaram umas normas e deram uma moratória temporal para que sejam implementados, penso que em 10 anos, com vários níveis, porque obviamente tem uma realidade extensa e as pessoas não se adaptam em 2 dias, mas... Portanto, vejam a diferença que existe no nosso país. A prática é autorregulada e a Associação Nacional dos Óticos tem um peso tremendo. Se os senhores deputados ouvirem algum dos óticos na rua e tocarem esta questão, é incontornável o papel que a Associação tem feito na autorregulação, na imposição de técnicos responsáveis, formação para os trabalhadores, etc., etc. Nesta questão das normas sanitárias nas casas de ótica, nós começámos por alterar o nosso regulamento interno, fizemos esse trabalho não com a ambição que queríamos, mas já com alguma profundidade, tendo como objetivo vir um dia a conseguir propor que se produza legislação sobre esta temática que consideramos muito importante. Mas... hoje aqui parece tudo muito, muito simples, mas depois, quando se encetam os processos, as coisas não são assim tão simples, são morosas. Eu recordo o processo da regulamentação da optometria. O professor Carvalho Rodrigues poderá dizer, porque está neste processo há 30 anos, e está hoje marcada a primeira audição na ACSS para dia 6, com uma das associações representantes de optometrista. Portanto, demorou 30 anos até que este processo parece finalmente vai chegar a bom porto. Mas será sempre...
Desculpa, agora vai de certeza que é 33 anos.
Ah.
E 33 anos é um ano...
É um número mágico e não vai falhar. Portanto, mas de qualquer das formas fico satisfeito e dá-nos mais alento para trabalhar isso, porque somos nós os primeiros interessados em que haja regras e que haja garantia de que o serviço prestado nas óticas corresponda a um serviço adequado dentro das normas exigíveis, de normas de qualidade exigíveis. Vou agora voltar ao princípio. As lojas chinesas e esta realidade dos óculos pré-graduados. Esta realidade dos óculos pré-graduados, pois muito gostaríamos que ela não existisse. Não há regulamentação. Essa sim, se calhar, fazia-se em todo o sentido a refletir sobre isto. Porque se pode ser inócuo hoje adquirir um óculo para compensar uma presbiopia, uma dificuldade de visão de perto, pontualmente com um óculo que não foi devidamente prescrito nem devidamente montado, pode ser inócuo, mas também pode não ser. Pode ter consequências terríveis, pode vir a descompensar um problema latente e, a seguir, temos um problema oftalmológico complicado de resolver. Este tipo de comércio deveria, no mínimo, estar acompanhado de informação obrigatória de que não substitui outro tipo de produto, porque não, eu compreendo que este tipo de produtos muitas vezes vai cumprir um propósito específico, mas não poderá ser uma prática.
Dá-me só uma pequena interrupção.
Sim.
A minha pequena interrupção é simples. Eu de vez em quando deixo os óculos, isto é para vista cansada. Quando espero, chego depois lá ao aeroporto do outro lado e arranjo desses óculos. Agora, esses óculos têm... Os dois olhos nunca são iguais. Depois, a distância entre as pupilas varia enormemente de pessoa para pessoa. E, embora as graduações sejam as mesmas, e dê para a gente durante 3 dias andar a ler um livro, eu não aconselhava ninguém a pôr esses óculos numa criança. Porque não foram montados para a distância
interpupilar.
Isto tem que ser medido, e os centros óticos, que as lentes é uma esfera, portanto tem um eixo central, e isso tem que estar centrado com um show. Claro que a pessoa, cheguei lá do outro lado, fui lá buscar os das 3 dioptrias, já que precisava já de 3,5, mas pá, pronto, aquilo que lá durante os 2, 3 dias lá fui lendo e lá me fui safando. Mas para crianças, especialmente, é preciso muito ter cuidado.
Esta questão, eventualmente, do pré-graduado, tem alguma proximidade com o óculo de proteção solar. O óculo de proteção solar levanta problemas para a saúde ocular, que são, apesar de a própria Sociedade Portuguesa de Oftalmologia, as entidades, nós próprios, fazermos alertas sucessivos, mas nós somos sempre suspeitos neste tipo de alerta, não é? Mas levanta problemas complicados porque muitas das lentes não são filtros solares, são vidros com cor e permite que a radiação nociva ao cristalino, à retina, atravesse, porque a pupila dilata, quando nós colocamos um óculo de sol a pupila fica maior e a quantidade de radiação nociva que chega lá dentro é muito superior. Por isso, as lentes hoje já cumprem alguns critérios de qualidade, há critérios internacionais definidos, mas eu não tenho qualquer dúvida e nós somos frequentemente consultados pelos tribunais, pela ASAE, para peritar produtos no sentido de avaliar se aquele produto cumpre ou não cumpre as regras. E temos consciência que há muito produto no mercado que não cumpre regras mínimas de qualidade. Mas eu agora gostava
Só um parênteses. Chegou a haver, em determinada altura, publicadas normas de qualidade quando havia, por ter muitos anos fora, mas quando havia, como é que se chamava, Instituto Português de Qualidade de Saúde. Foram estabelecidas entre a Associação Nacional dos Óticos, o INETI e o IPQ, normas de qualidade.
Hoje há normas internacionais adotadas por todos os países europeus. Portanto, este problema do filtro solar está já perfeitamente definido quais os critérios que deve seguir. Portanto, Sr. Deputado, a questão do óculo e da preparação nesse espaço comercial, do óculo que foi adquirido para a sua filha, não sei, é suposto que o óculo foi produzido, pode ter sido produzido na hora, mas não estava certamente, se era um óculo, se havia uma prescrição, esse óculo não estava produzido previamente, seguramente. Há algumas grandes superfícies que têm uma capacidade de resposta rápida e isso não significa obrigatoriamente que tenha menos qualidade. Não sendo eu um grande defensor desse tipo de estabelecimento, não faz com que eu omita aqui a realidade. Em muitos deles, felizmente, eles cumprem os critérios, mesmo os critérios que nós, a Associação Nacional dos Óticos, impomos aos nossos associados, eles cumprem-nos e, por isso, a maior parte deles são nossos associados e têm vindo cada vez a reconhecer na nossa chancela de qualidade uma vantagem para que os consumidores o reconheçam de uma forma diferente. Todos os estabelecimentos de ótica que são inscritos na Associação Nacional dos Óticos detêm um técnico responsável com um mínimo de formação por nós exigido. Portanto, dentro deste mecanismo de autorregulação, que responde por todas as questões que possam surgir dentro daquele espaço. O que não significa que todos os técnicos, e que todos os comerciais, sobretudo, tenham uma formação para além da formação interna. Porque, muitas das vezes, o comercial tem a responsabilidade de obter meia dúzia de dados morfológicos da pessoa, ajustes, etc. Mas depois a produção do óculo é feita sob tutela de um técnico. E não tenho qualquer dúvida que isso acontece, eu diria, praticamente na totalidade dos estabelecimentos, admitindo que alguns fora da nossa associação que possam eventualmente ter um outro comportamento. Eu queria ver se não saltava aqui nenhuma questão. Levantou Sr. Deputado, ali uma questão que eram os três níveis de distribuição
dos vários,
portanto, três os que conseguirmos encontrar. Eu penso que, de alguma forma, já fui respondendo a isto na questão das grandes superfícies. A estratégia mesmo das grandes financeiras, quando investem, é não correr riscos. E não correr riscos significa fazer bem, porque o custo não é assim tão diferente e mais vale fazer bem, felizmente. Não há por aí grande risco. Haverá eventualmente estratégias de comercializar produtos brancos, etc., criando diferenciais de preço. Enfim, são estratégias das empresas, estratégias comerciais, mas a salvaguarda de qualidade dos produtos distribuídos em Portugal, felizmente, até hoje não nos preocupa. Aquelas que acontecem nos canais normais das óticas, grandes, pequenas, médias, estamos... Talvez num momento que é preciso prestar atenção a isso, porque a pressão que é colocada sobre o preço está a levar a que se procure cada vez produto de mais baixa gama, mas pronto, esse é um outro problema. Porquê é que não esteve a Associação Nacional dos Óticos na discussão? Sr. Deputado, provavelmente por uma razão tão simples como desconhecermos que estava em discussão um tema destes, e não nos passava pela cabeça que este assunto fosse questão. Não nos passava, honestamente.
Eu sei a verdade, estávamos distraídos.
Estávamos distraídos. Não há nada mais simples, porque...
Mais simples que dizer a verdade.
Efetivamente, não nos passou pela cabeça. Não.
Como estava na outra live.
Felizmente, internamente, temos na associação, a nossa associação tem uma dimensão considerável, temos alguém responsável por estar atento à produção... da legislação que vai saindo e foi aí que foi detectada em primeira mão.
Tem que passar a estar atentos antes de sair.
À discussão também.
Hoje aprendemos isto aqui.
Pois aprendemos e a lição ficou, porque
ficou,
é demasiado delicado.
Ficou,
é demasiado
aprendido.
Ficou aprendido. É só eu aceito todos os dias.
Pois é, e nós temos alguém que o faz. E que não está a consultar os temas em discussão e vai ter que o fazer. Vai ter que o fazer. Mas de qualquer das formas, reagimos o mais rápido que pudemos. Fizemos a proposta o mais simples que pudemos, porque nos parece que este assunto é urgente ser reapreciado e não protelar para muito mais tarde. Sobre risco de haverem empresas a adotarem estratégias que assentem na distribuição da venda não sedentária. Eu não sei se respondi a todas as questões, se alguma mais importante terá ficado fora, porventura.
Não, resta-me agradecer em nome de todos os grupos parlamentares e voltar a disponibilizar, se entenderem, enriquecer a reflexão dos diversos grupos parlamentares com mais alguma documentação, nomeadamente os pareceres que fez referência, naturalmente depois serão distribuídos pelos diversos grupos parlamentares e ajudarão à melhor compreensão de tudo aquilo que nos trouxeram e que certamente merecerá a atenção de todos por igual, no sentido de avaliar daquilo que possa ser o passo seguinte a dar por esta Casa e por ação de algum ou de todos os grupos parlamentares. Portanto, mais uma vez, muito obrigado.
E é só um minuto. Um minuto. Só por causa dos rastreios à visão. Só por causa daquela questão que tinha sido levantada pelos rastreios da visão, que tinha sido levantada pelo Sr. Deputado. Só para dizer que não devemos confundir as duas coisas. Nós achamos, a Associação Nacional dos Óticos considera que os rastreios à visão são, de facto, importantes e são um trabalho meritório, como tinha dito aqui o nosso diretor, o António Paulo, e muitas vezes é utilizado, e nós temos um dossiê grande desde 2009 com questões que são utilizadas pelos quem faz rastreios à visão, faz o comércio logo naquele momento, e este comércio não sedentário, portanto esta venda ambulante dos artigos de ótica, e esta prática sim pode denegrir a questão dos rastreios e pode prejudicar em concreto este trabalho dos rastreios à visão. Motivo pelo qual também nós consideramos que a venda não sedentária ou a venda ambulante dos artigos de ótica deverá, enfim, na nossa opinião, deveria ser efetivamente proibida, portanto devia manter-se o documento anterior, até para salvaguarda desses mesmos rastreios, que devem ser feitos, sim senhor, porque muitas vezes é aí que se descobrem e que se detectam e diagnosticam algumas situações oftalmológicas, mas não com a preocupação de vender a seguir. Muito obrigado e peço desculpa.
Não, Oressa, muito obrigado, mais uma vez, foi com muito gosto que os recebemos. Muito obrigado.